Programa Ponto de Vista.
Queria trazer aqui a pergunta da Vilma Bandeira, que ela disse assim: meu pai está tentando se aposentar, mas por causa de uma rasura feita na carteira dele no ano de 77, ele não está conseguindo. Pediram, o INSS, né, portanto, pediu, para ele comprovar que teve vínculo nesta empresa. Porém, a empresa não existe mais e ele, deixa eu ver aqui, e ele nem guardou o termo de rescisão. Como podemos saber e o que podemos providenciar?
Ai, ai, ai.
Tenta generalizar, porque deve ter casos muito parecidos, assim, para não ficar específico, né?
É isso aí, eu vejo dia a dia. A carteira de trabalho é uma das provas realmente do exercício. Só que se ela estiver rasurada, ela não serve de prova. O que que acontece? Antes de 84, existiam muitas pessoas que eram registradas, tá? Em carteira de trabalho, mas não houve contribuição para a Previdência. Isso é normal, eu vejo isso dia a dia. Então, quando você tem a carteira que aprova, nós colocamos no Cadastro Nacional e inserimos os dados e esse período vai contar. Agora, no caso específico dela, do pai dela, a carteira está rasurada. Nós abrimos, ela não deve ter comentado, mas nós, geralmente, quando acontece na agência, nós abrimos um rol de documentos, tá? Ela falou o termo rescisão contratual, não tem. Nós pedimos declaração de empregador com cópia de registro de empregados. A empresa não tem, também não existe. E nós abrimos a outra oportunidade, que é justificação administrativa. Que a pessoa pode elencar testemunhas. Se ela tem uma carteira de trabalho e tem testemunhas da época, as testemunhas podem também comprovar que houve o vínculo de trabalho. É complicado, num caso desse, que é coisa lá antiga. Daí eu entro na parte da educação de novo, voltando. Educação previdenciária. Gente, não devia ter visto isso antes, tá? Eu quando passo na minha agência lá, que eu vejo que está errado, eu falo assim: gente, corre atrás já, ó. A empresa existe, pega a declaração, pega o termo de rescisão, vamos arrumar esse cadastro logo, vamos montar um processinho aqui e vamos corrigir essa vida tua, que daqui 20, 30 anos, eu não sei se essa empresa existe ainda.
Que é o caso dela.
Exatamente, que eu falo da educação previdenciária, da educação que tem que ter disso. Agora, o caso do teu pai complicou, tá? Nós abrimos uma exigência, tá? E essa exigência provavelmente não foi cumprida, tá? E foi indeferido o benefício, tá? O que que cabe depois? Cabe o recurso, dentro da via administrativa, tá? E, se acaso comprovar, existe a via judicial também, que todo cidadão tem direito, tá? A via administrativa se esgotou, existe a via judicial, tá? Então, no caso específico dela, complicou, tá?
Aqui, o Clóvis Batista está na audiência, ele mora em Ponta Porã, numa fazenda próxima de Ponta Porã. Pede oração aqui pelo Fernando Martins, que está na UTI. E o Clóvis quer saber, dois pontos aqui, né? Sou produtor rural e empregador, tenho direito à aposentadoria?
Olha, deixa eu fazer um detalhe sobre o trabalhador rural. Trabalhador rural, existe várias, como posso falar? Existe o trabalhador
rural...
Você
já aproveita, você falando já aproveita e responde também aqui a da Lídia, que é do Iguaçu 1, Fátima do Sul. Ela disse que... gostaria de saber como fica a aposentadoria rural. Você já está respondendo aí.
Então, é o seguinte: trabalhador rural tem empregado rural, que é ele? Trabalha registrado. Ele trabalha lá de campeiro, tem sua carteira de trabalho, registrado lá como serviços gerais. É um trabalhador rural. Nós temos o boia fria, que é um contra-limite individual. Ele tem que pagar carnezinho a partir de 2011. A partir de janeiro de 2011, ele tem que pagar carnezinho também, como um contra-limite individual, um diarista urbano. Nós temos o segurado especial rural. Segurado especial rural, aquele que trabalha em regime familiar, até 4 modos fiscais, tá? De subsistência sem empregado. Então, ele apresenta uma nota fiscal por ano de venda e produção, tem 15 anos de contribuição, tem 15 anos de atividade rural, tá? Tem que ser rural na data da aposentadoria, chegou aos seus 60 anos, aposenta homem, 55 mulher. E existe o contra-limite individual, que é o caso desse senhor, que é o empregador rural, tá? Ele tem empregados. Esse segurado, ele tem que pagar o carnezinho também, tá? Ele paga o INSS na sua produção? Paga. Quando entrega sua soja, entrega seu milho, ele tem lá um valor. Como o segurado especial também paga. Mas pelo fato dele ser empregador, ele descaracteriza a categoria de segurado especial e passa a ser contribuinte individual. Então, esse senhor tem que pagar o carnezinho, sim, todo mês. Senão vai acontecer o que eu vejo todo dia. Ele vai chegar na agência com aquele monte de nota, tá? E vai protocolar a aposentadoria e vai ser indeferida. Porque muitas vezes ele tem mais de 4 modos fiscais e muitas vezes ele tem empregado registrado. Tá?
Outra pergunta aqui. A Aurenir de Dourados é deficiente funcionária pública. Ela quer saber se tem direito ou não àquela aposentadoria especial, exatamente porque é funcionária pública. Se ela não tem direito, quer saber por quê.
Aposentadoria especial, gente, é quando você está exposto a alguma, como eu disse antes, alguma atividade penosa que vai fazer mal à tua saúde. Até onde eu sei, servidor público, não existe isso. Eu sou servidor público. Sou. Agora tem que ver a função que ela exerce. Às vezes ela é servidora pública e trabalha no hospital. Aí sim tem atividade especial, tá? Então tem que ver, não é só o fato de ser servidor público, tem que ver o que ele faz dentro do serviço público, tá? Se ela for enfermeira, se enquadra, às vezes um operador de raio-x, tá? Então realmente tem atividade especial, nesse caso específico. Mas não é, não, de repente, por exemplo, eu atendo público. É insalubre, muitas vezes é, você atende pessoas com pneumonia, com tuberculose e tal, mas isso não me dá direito à aposentadoria especial.
Porque tá? Se tiver, eu também quero.
Exatamente, né? Exatamente. É complicado, né? Aí realmente a previdência vai pro buraco.
Sim,
né?
Porque tá? Eu também atendo público. Outra pergunta aqui, a Gislaine de Laguna, ela disse que ela é do lar, né, e trabalha com ajuda o esposo na lavoura, né, porque o esposo é lavoureiro, e ela não contribui. Como agricultora, as notas do produtor do meu esposo servem para ela se aposentar também?
É o que eu comentei antes. Segurado especial, eu tenho que ver essa senhora. Ela tem uma propriedade menor que 4 motos fiscais? Dourados são 120 hectares, tá? Ela tem uma quantidade de terra menor? Tem. Então tá bom. O marido exerce alguma atividade urbana? Às vezes sim, às vezes não. Tem que analisar. Agora ela exerce alguma atividade urbana? Não, ela só trabalha na área rural. Ela vai se enquadrar? Vai sim. A nota fiscal do esposo serve para ela. Mesmo o esposo está trabalhando na cidade. Sim, se o sindicato declarar, sindicato de trabalhadores rurais, fala, não, fulana de tal é trabalhadora rural desde de 2000 até 2016. Tem nota fiscal, nome do esposo, ano a ano, tal, ela vai se aposentar sim, não se caracteriza. Ela trabalha. O que é a ideia? Que eu comentei que o governo fez uma parte até assistencialista para o rural. Antes, a mulher não tinha direito. Hoje tem. Então, por que é que a mulher? Ela trabalha junto com o esposo, na casa. Ela ajuda a criar, na criação de um porco, de uma galinha. Tá? Ela está junto com o esposo. É um regime familiar. Então, entra ela, entra o filho também, maior de 16 anos, tá? Solteiro. Então, no grupo familiar dessa pessoa, essa senhora vai ter direito sim, tá?
Muito bem, aqui tem outras perguntas, agora começou a chegar um monte de perguntas. Bom dia, Célia de Dourados, minha irmã Celita tem uma doença degenerativa no quadril e não pode trabalhar e está tentando o auxílio doença já faz 3 anos. Contribui individualmente, por que não consegue?
Quem? Olha, que nem eu já disse, tem que ver caso a caso, tá?
Uhum.
Ela tem uma doença grave. Deixa eu fazer uma observação aqui. Como funciona a lógica do auxílio-doença? Vou dar um exemplo. A pessoa tem um problema no ombro, tem uma bursite. Ela não consegue erguer o braço. Então, ela vai no INSS, tem uma carência mínima, ela tem que ter pago 12 meses antes da doença. Não adianta a pessoa começar a pagar hoje e amanhã ir no INSS, dependendo de doenças, são isentas de carências, por exemplo, uma AIDS, um câncer, tá? Mas outras doenças não, tá? Então, por exemplo, no caso dessa mulher, tem uma bursite. Já tem lá 2 anos de registro, tem uma bursite. Daí, o que acontece na perícia? O médico vai ver se ela tem capacidade para o trabalho ou não. Não é porque está doente que vai dar direito. Ela trabalha sentadinha, digitando ali, vai precisar erguer o braço? Não vai. Muitas vezes o médico vai falar, não, essa enfermidade não interfere no trabalho. Então, é negado o benefício para ela. E às vezes, por exemplo, agora não, essa pessoa tem bursite, mas ela trabalha de empregada doméstica, lava vidro, ergue o braço. Como que essa pessoa vai trabalhar? Não vai. Então, essa incapacidade realmente vai interferir no trabalho. Então, o benefício vai ser concedido para essa pessoa. Então, quem faz essa análise é o perito médico. Eu que sou administrativo, eu não posso entrar no mérito porque eu não tenho competência para isso. Então, o caso dessa senhora, ela teria que entrar junto conosco em recurso, que vai ser encaminhado para uma junta, para ser feita a análise. Agora, gente, é difícil ver caso a caso, tá?
Tá, é mais um caso, né? Mas aí, minha mãe é doente, trabalhou no campo, não conseguiu documento suficiente para comprovar, recebe o LOA, auxílio doença, e agora ela faz 70 anos, acho que esse mês, né? Ela pode se aposentar, né, por idade sem perder o auxílio?
Olha,
a Gislaine que manda.
Se ela recebe LOAS, tá? Esse benefício, qual que é a diferença do LOAS para aposentadoria rural? Os dois recebem salário mínimo, única diferença é o 13º, que um tem ou não. Se ela recebeu LOAS, é porque ela não conseguiu comprovar que ela teve mais de 15 anos rural e que era rural na data da aposentadoria. O que acontece no rural? Eu vejo muito assim, ah, eu era rural lá quando eu era criancinha, cresci nos meus 12, até os meus 25 anos, eu casei. Tá, você foi rural lá atrás, você tem mais de 15 anos atrás, mas o pré-requisito é você ser rural hoje na data da aposentadoria. Então, às vezes acontece muito, ah, fui rural, foi rural, não é rural hoje. Tá? E nesse caso em específico, se ela recebeu LOAS, é porque ela não conseguiu comprovar. E se ela comprovar agora que é rural, então ela está tendo uma fraude, tá? Porque ela está recebendo um benefício assistencial, dizendo que não tem capacidade para trabalhar, ou que está com mais, não sei se é o idoso, que dentro do benefício assistencial existe o idoso e a pessoa com deficiência, tá? Mas digamos que fosse a deficiência, então ela está dizendo que está doente. Então como está trabalhando? Então, na realidade, existe uma fraude contra a Previdência Social. Que eu falo aqui, gente, cuidado com o que vocês pedem, tá? Eu vejo muita gente lá pedindo coisa e dá um tiro no pé, tá? Eu vejo gente ali que recebe LOAS. No LOAS, ela declarou que está separado de fato do marido. Daí morre e ela vem no INSS com certidão de óbito pedindo a pensão. O que que o INSS faz? Tem direito à pensão? Tem. Então, nós vamos conceder o benefício e vamos abrir cobrança nos últimos 5 anos, já que houve uma fraude contra a Previdência Social. Uhum. Ela vai ganhar um 13º e pagar 5 anos benefício indevido. Cuidado com o que peçam, tá?
Muito bem. Aqui um abraço para a Dona Maria, que está na escuta lá de Vila Formosa. Manda um abraço para os bispos, para os padres, para as crianças. O Franz Mendes diz que parabéns pela temática, bem esclarecedora. Os entrevistados mostraram bastante conhecimento do tema e estava na expectativa do último bloco, que está terminando. A Mara Silva, que é advogada também, excelente a exposição de todos. Um abraço especial para o meu colega Aquiles. Pergunte se há possibilidade de recolhimentos anteriores, atrasados, para complementar para a aposentadoria.
Deixa eu responder essa também. Recolhimento, gente, existe duas coisas que o pessoal faz confusão danada. Eu que sou administrativo, muitas vezes dá nó na cabeça. Imagine o leigo. Existe uma coisa chamada tempo de contribuição, existe uma coisa chamada carência. O que acontece? A carência, você tem que ter contribuições mínimas para ter direito a um benefício. Então, por exemplo, o auxílio-doença que eu falei, você tem que ter 12 recolhimentos anteriores à doença e esses recolhimentos têm que ser feitos em dia. O primeiro pagamento tem que ser feito em dia. Então, eu vou dar um exemplo. Pessoa, nós estamos no mês 6 de 2016, você vai pagar o mês 6 até 15 do 7. Então, pagou o primeiro em dia, daqui para frente, pagou um ano, ficou doente da direita. Então, isso aqui é a carência. Tempo de contribuição, não. Tempo de contribuição é o tempo que você pagou. Então, você tem que tomar cuidado, assim. Eu voltei aquele exemplo da empregada doméstica. A pessoa pagou no último dia do mês, no último dia dos 10 anos, ela vai ter uma carência de um mês e o tempo de contribuição de 10. Vai dar direito a aposentar? Não. Então, quando você for fazer uma complementação, que eu oriento? Vá até uma agência do INSS, peça para ser feita uma análise, se pode pagar ou não. Não vá entrando no site da Previdência e emitindo guia a esmo. Porque se a pessoa perdeu a qualidade, está de segurado, ela vai poder pagar? Vai poder pagar. Mas vai entrar muitas vezes no tempo e não vai entrar na carência. Então, é uma coisa complicada. Eu vejo gente pagando, às vezes, guia de 2, 3, 11 mil reais, fazendo um sacrifício muito grande, e ele entrou só no tempo, não entrou na carência, não vai dar direito ao benefício. Para você ter o benefício, por exemplo, da aposentadoria por idade, tem que ter 180 meses de carência, gente. Pagas em dia. Não adianta pagar depois. Agora, a aposentadoria por tempo de contribuição, às vezes, se vai entrar no tempo, não vai interferir, tá?
Eu só queria... Agora, eu estou precisando concluir o programa. Você vê que o programa não deu para nada, né? Assim, quer dizer, deu para pouca coisa, mas realmente precisaríamos de um dia todo para discutir a temática e o povo quer saber. Doutor Aquiles, a questão dos super salários, né? Parece que, sobretudo em relação à questão do serviço público, como é que fica? Pessoas que ganham de aposentadoria 20, 30 mil, qual é a base para isso? Porque tem um salário mínimo, né, que é o que a grande maioria recebe.
Bom, aí são as exceções que a lei foi criando ao longo do tempo.
Nessa reforma teria que mexer nisso também?
Não, nisso não se mexe.
Porque é direito adquirido, isso é que é triste.
Isso é um problema, porque aí se trata do direito adquirido.
Oh, Jesus.
Então, são...
Tem que esperar esse povo morrer primeiro.
Foram leis específicas criadas ao longo do tempo, beneficiando determinadas categorias, e que, devido a esse conceito de direito adquirido, usando lembrando o nosso ex-ministro Rogério Magri, então são imexíveis.
Imexíveis.
É. Então, esse é um problema, mas não é o INSS que paga, a princípio, esses salários. Lembrando que o INSS tem um teto, hoje, de R$ 5.189. Ninguém no INSS aposenta hoje com valor acima disso.
Então, esses benefícios é uma outra forma que se encontrou de...
É, infelizmente, aquilo que o Carlos colocou antes, há um desacerto no nosso governo, porque em determinadas épocas foi criando privilégios para determinadas categorias.
Isso está ligado ao serviço público, né?
O serviço... Basicamente, ao serviço público, sim.
Como se alguém tiver que ter um salário no serviço que não trabalha no serviço público, tem que ter uma previdência privada.
Uma previdência privada, um regime complementar, dependendo da situação de cada um. Então, infelizmente, isso não muda. Nós tivemos várias decisões aí nos últimos anos. Alguns governos tentaram mexer nesses salários e aí foram derrotados pelo Poder Judiciário, justamente...
Porque ele é um dos bem beneficiários, né?
Isso, isso.
Isso. Muito bem, pessoal, eu peço desculpa porque a gente poderia tratar de muito mais coisa, aprofundar, mas uma hora e meia não é suficiente para a gente tratar de tantas coisas. Vamos ver agora como a discussão vai adiantar, né? No âmbito do governo, da sociedade, e a gente pode voltar com questões mais específicas mais para frente. Eu agradeço a participação de vocês aqui no nosso programa, aqui no nosso Estúdio 2 da Rádio Coração, e deixo um abraço, portanto, a todos, e no próximo sábado, se Deus nos permitir, estaremos aqui com mais um tema. Até lá.
Acerte a frequência 95 FM, a sintonia certa para um coração exigente.